parceria com a OAB Iguatu. Na Mais FM, mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo através do nosso Facebook. Coloca na busca do seu aplicativo Mais FM TV Mais. Também estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Pode colocar na busca Mais FM ou TV Mais. Ou até o próprio nome do programa, Mais Justiça, que você consegue nos assistir na íntegra. Nós também estamos ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. Para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta para a gente, mande para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Você pode mandar a sua pergunta, mandar a sua sugestão, a sua colaboração. Participe do programa. Pode mandar também os seus comentários lá nas nossas redes sociais. Nós estaremos também interagindo com vocês. No programa de hoje, nós temos dois convidados já presentes aqui nos estúdios da Rádio Mais FM e TV Mais. Vou começar aqui pela esquerda, o Cláudio Vieira, ele que é correspondente imobiliário, corretor de imóveis, participando pela primeira vez do programa. Cláudio, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça, muito bom dia.
Bom dia, Daniela, bom dia, meu amigo Francinildo, já companheiro de muitas lutas já no ramo imobiliário. E bom dia a todos, estamos aqui à disposição para tirar algumas dúvidas. O que a gente puder responder no momento e que seja para benefício de todos, para ter essas orientações, nós estamos aqui às ordens. E garanto a vocês que alguma coisa que fique na dúvida, depois eu mando a resposta concreta para vocês.
Obrigada, Cláudio Vieira, participando pela primeira vez aqui do programa Mais Justiça. E agora sim, Francinildo Lima, nosso colega, está sempre conosco aqui no programa Mais Justiça, já esteve em outras oportunidades falando sobre direito imobiliário, de vários assuntos, né, Francinildo? Sempre bom revê-lo aqui no programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela, bom dia a todos que nos acompanham, né, pela TV Mais e pela Mais FM. Bom, na verdade a gente queria agradecer, né, o convite de estar aqui com o Cláudio, que é um corretor realmente muito experiente, né, um correspondente imobiliário de muito tempo e que certamente nos vai nos dará a oportunidade de nos ensinar muita coisa, né? Principalmente Minha Casa Minha Vida, houve essas mudanças, né? E que estamos aqui para fazer trazer essas informações a todos que nos acompanham, Daniela.
Exatamente. O tema do programa de hoje é justamente esse: financiamento da casa própria. Programa Minha Casa Minha Vida, que é hoje o principal programa habitacional no país. Então, você que está pretendendo comprar a sua casa própria através do Minha Casa Minha Vida, você que já tem a sua casa própria, que já tem o seu financiamento em andamento, você que ainda está organizando a papelada, pensando sobre o financiamento da casa própria, o programa é dedicado a todos vocês. Então, acompanhe conosco, interaja conosco nessa oportunidade de falar sobre isso. Eu vou começar, então, perguntando aos senhores sobre o que é necessariamente o programa Minha Casa Minha Vida e se é possível fazer o financiamento, celebrar o contrato, tanto na zona urbana como na zona rural.
Tá, na verdade o programa Minha Casa Minha Vida ele é uma política pública, né, do governo federal, que já existe há muitos anos, se não me engano desde 2003, 2004, no início do primeiro governo Lula. E o principal objetivo é justamente atender a demanda, né, de habitações. O país hoje é um país que realmente tem uma demanda muito grande de habitação. Pra você ter uma ideia, Daniela, hoje a gente tem um déficit habitacional em torno de quase 6 milhões de domicílios, né? Então o programa, ele vem justamente atender, né, a faixa etária que vai até R$8.000. E a tendência a cada dia é de que essas moradias elas sejam implantadas através dos convênios bancários, né, da ajuda do governo, para que a gente possa fomentar essa demanda e, logicamente, a cada ano poder diminuir esse déficit habitacional que a gente tem no nosso país. Então, se caracteriza principalmente por isso, por ser uma política pública do governo para que volte o foco, né, na realidade, para o social.
Cláudio, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem as faixas, né? Tem o faixa 1, faixa 2, faixa 3. Aqui no nosso município é mais comum a gente observar pessoas que se enquadrem no faixa 1 e faixa 2, né? Que, se não me falha a memória, o faixa 2 é até salário de R$3.500. É o mais comum atualmente, né? Para as pessoas que querem celebrar um contrato através do Minha Casa Minha Vida.
Exatamente. Agora o seguinte, só corrigindo, assim, do programa, ele começou em 2004, mas só que ele foi executado em 2009, foi quando foi dado o pontapé mesmo para o financiamento da casa,
né?
Oficialmente foi em 2009.
Realmente, no final de 2003 para 2004,
Aí 2009 é que realmente foi implantado o programa. E esse programa, o objetivo principal dele foi com que as pessoas de baixa renda pudessem adquirir seu imóvel, né? E ele foi dividido nessas três faixas a qual você citou, faixa 1, 2 e 3. Quem são as pessoas que são beneficiadas na faixa 1? Faixa 1, com a nova portaria, aliás, com a medida provisória que o nosso presidente Lula fez, foi no dia 15 de fevereiro agora, já de 2023, ele houve algumas mudanças. Não foi muita, mas mudou. Por exemplo, faixa 1 era renda de até R$ 1.800 e ele passou agora para até R$ 2.640. Quem são as pessoas que podem entrar nesse programa? São as pessoas exatamente com essa faixa de renda de até R$ 2.640. Mas aí, Cláudio, eu posso comprar uma casa que o construtor está fazendo em outra localidade? Não. Esse programa, ele é feito conjunto com governo federal e Caixa Econômica, que, por exemplo, Iguatu, o conjunto habitacional Dom José Mauro, é um que se encaixa na faixa 1, que são obras de grande porte, de muita quantidade, que é exatamente para o pessoal de baixa renda. Ok?
Com relação à renda, né, a gente tem que lembrar também o seguinte: a renda que é contabilizada para o Minha Casa Minha Vida é aquele salário que você recebe nos seus rendimentos, lá no seu contra-cheque, na sua folha de pagamento, ou é aquele salário depois dos descontos do INSS e qualquer outro?
Renda bruta.
Renda bruta pode ser juntado à renda da família, pode ser pai, mãe, filho, se você quiser incluir, pode incluir a renda, é renda familiar.
Inclusive, né, Cláudio, tem uma coisa interessante, a gente escuta muito essa dúvida, se aqueles programas que você participa, então, e algum benefício que você tem temporário, se pode ser utilizado como renda. Então, não pode, né? Quem recebe, por exemplo, BPC, quem recebe Bolsa Família, não pode ser considerado como renda. Então, se você ganha, digamos que você ganha R$ 1.000, e você recebe Bolsa Família R$ 600. Então, seu salário é R$ 1.600? Não. Seu salário é R$ 1.000, porque o Bolsa Família é um benefício temporário, né? Você não vai receber a vida toda aquilo ali. Né? Então, tem que se ter uma atenção muito grande, porque esse tipo de recurso que vai estar, digamos, na sua remuneração, né? No seu ganho do mês, ele não pode ser contado como salário.
São financiamento, né? Esses benefícios temporários.
Temporários.
É a mesma coisa, às vezes, também, por exemplo, tem funcionário da prefeitura, de entidade pública, que são um contrato temporário. Essa renda aí, a Caixa Econômica, estou falando Caixa porque eu sou correspondente da Caixa,
também, né?
O mais comum é a Caixa. Ele também, às vezes, não, eu tenho minha renda, mas você não é concursado. Seu contrato é temporário, seu contrato a qualquer momento ele pode ser extinto. Então aí também a gente não conta também para que a renda, para que seja encaixado nessa renda familiar.
Diferente da pessoa que trabalha para empresa privada, que tem um vínculo contratual de empresa privada, isso aí já não vai interferir.
É porque o vínculo empregatício na empresa privada, ele subtende-se que ele é indeterminado, né?
Exato.
Ele não é temporário, ele é indeterminado por quê? Porque você está começando e você não tem um tempo certo que você vai terminar. no caso da situação que o Cláudio colocou, quando você é contratado, por exemplo, para o serviço público, você tem um contrato de prestação de serviço que tem data de início e data de final. Uhum. Já na empresa privada, não. Você pode trabalhar um ano, mas você pode trabalhar 20, ou 30, ou 40, né? Nós conhecemos pessoas que têm aí 45 anos na empresa.
E tem um detalhe, Francenil, também, o pessoal que tem renda na empresa privada, ele tem o recolhimento do FGTS. Isso aí contribui muito para que o crédito dele seja aprovado. Mesmo porque ele está financiando um dinheiro que já é dele. Esse dinheiro sai do FGTS.
É utilizado como forma de entrada, para bater o valor da parcela.
Você pode dar como saldo, né? Saldo devedor. Às vezes você faz o financiamento hoje, daqui a 4, 5 anos, você tem um saldo razoável de FGTS, você pode abater no seu saldo devedor. Tem toda essa vantagem também o pessoal que trabalha na área privada.
É verdade. Vou fazer aqui algumas informações, né? Algumas dúvidas frequentes dos nossos ouvintes, internautas. Tem uma dúvida, um fator preocupante com relação às casas que são construídas através do programa Minha Casa Minha Vida, que é a qualidade do material. Como é que o cidadão, o cliente, né? O provável cliente que está querendo comprar uma casa, ele vai ter a noção de que material foi utilizado naquela casa? Se o material tem a devida qualidade que está sendo apresentada, para que ele não tenha problemas no futuro.
Aí é um caso que isso aí está acontecendo no país todinho. Uhum. Por exemplo, na faixa 1, como eu citei, que são esses grandes empreendimentos de construtoras grandes, que faz 2, 3 mil casas de uma vez, um empreendimento de até 4, 5 andares, que tem, para você ter ideia, nós temos quase 8 mil construção dessa paralisada porque a engenharia da Caixa não aceitou, porque antes de ser entregue ao cliente, ao contribuinte, ele já está aparecendo fissura, já está aparecendo rachadura, então a Caixa mesmo não vai dar um dinheiro, apesar do governo do dinheiro ser um subsídio do governo, ele não vai arriscar uma família dentro de um imóvel desse que antes de morar já está aparecendo esses problemas.
É importante a gente fazer uma pesquisa, né, de quem é o construtor.
Na verdade, hoje eu sempre costumo. O mundo imobiliário, ele não é uma coisa. Não é uma caixinha fechada, né, digamos assim. Então, assim, hoje, quando você vai comprar qualquer material, digamos, na internet, o que é que você faz? Você vai lá pesquisar o fornecedor, vai dar uma olhada nos comentários, o que é que o pessoal está falando daquele fornecedor. Então, eu acho que quando você decidir comprar uma casa, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: aonde é que eu quero essa casa? Até porque é uma casa para a sua vida e muitas vezes para os seus herdeiros, né? Verdade. Você vai passar 20, 30 anos pagando aquela casa, que até o final é do banco ainda, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu aconselho é que você escolha o local onde ela vai ser comprada, né? Então, avalie aquele local, se é um local realmente bom, se é um local que tem uma segurança, que não tem alagamento. Então, começa por aí. Segundo, a quem você vai comprar, né? Eu já inicio, Cláudio, nem pelo construtor, mas primeiro pelo corretor que vai te vender. Quem é o corretor que vai te vender?
É o primeiro contato, né?
Então, assim, aquele corretor que vai te vender, como é que tá a situação dele em relação à clientela que ele tem atendido, né? Porque não é só você chegar e vender, não, tá aqui a casa e tal. Então, o corretor, ele tem uma obrigação de acompanhar aquela casa, de saber qual é o tipo de casa que ele tá vendendo, né? Com qual é o construtor que ele está trabalhando. O corretor de imóvel, por sua vez, é importante que ele também conheça o construtor que ele está vendendo a casa, porque na verdade, no momento que eu te vendo uma casa, que eu comprei, que eu estou vendendo uma casa de alguém que eu não conheço, de alguém que eu não acompanho as obras, eu posso estar te colocando numa situação ruim. Eu vejo às vezes alguns colegas: olha, eu estou visitando aqui, hoje é sábado, mas estou visitando aqui as construções e tal. Isso é muito importante. O corretor, é importante que ele visite o imóvel, que ele conheça quem está construindo o imóvel do cliente dele, tá certo? Então, eu acho que esses passos, eles são indispensáveis para que você não tenha uma grande dor de cabeça, porque lá na frente, se você não fez uma boa escolha pelo corretor, se você não fez uma boa escolha pelo construtor, certamente aquela aquisição vai terminar numa judicialização que ninguém quer e vai ser ruim para todo mundo.
Pois é,
muito comum, assim, inclusive as casas, né, Cláudio, com problema.
Essa parte de você acompanhar aquele imóvel desde o seu alicerce, você está sabendo o que está sendo colocado naquele imóvel, mesmo porque depois que ele está bem bonitinho arrumado, como é que eu costumo dizer, todo mundo vai querer, tá bem bonitinho ali, mas você não sabe o que tem por dentro.
É a venda, né, da boneca, né?
É, exatamente, a venda da boneca. Quem vende boneca, quando vai apresentar, ela bota uma roupa bem bonitinha para poder a boneca ficar bonita, né? Aí só aqui, Daniela, aqui no Iguatu, nós trabalhamos muito, é só com a faixa 2, uhum, certo? Por quê? Porque a faixa 2, você pode comprar uma casa a um construtor individualizada, como a gente usa aqui, uhum, porque a gente até citou, tem vários construtores no Iguatu, tem, porque você faz uma casa, aí vende, faz outra e tal. É o caso que não acontece na faixa 1. Na faixa 1 são grandes construtoras que fazem determinado número, que já é diretamente junto com a Caixa.
Bom, na condição de que a pessoa já comprou a sua casa, escolheu, passou por todo o processo, teve sua carta de crédito aprovada e tal, ela já está morando na casa. Mas aí, com pouco tempo, a casa começa a apresentar umas rachaduras, a cerâmica começa a soltar, começa a aparecer umas infiltrações. Essa pessoa, quem ela deve procurar primeiro?
É muito interessante essa sua pergunta. Inclusive, eu trouxe aqui um seguro.
Certo.
Certo? É um seguro que é o RCPM, que hoje está sendo muito usado, que é o seguro de responsabilidade profissional e material. O que que acontece? Eu comprei uma casa. Essa casa está aparecendo rachadura, está afundando no piso, tem infiltração. Eu, primeiramente, o que é que eu devo fazer? Eu vou procurar o vendedor ou o profissional, o engenheiro que assinou aquela RT, que é a autorização de responsabilidade técnica, para resolver meu problema. Meu problema não foi resolvido. Eles disseram que não ia resolver. Então você vai na agência da Caixa Econômica, faz a informação que o construtor, o engenheiro, se negou a fazer os reparos que tinha, automaticamente a Caixa vai lhe dar o número 0800 para você ligar e pedir uma segunda via desse seguro para você recorrer. Por que pedir uma segunda via? Porque esse seguro, na realidade, é do construtor, é do vendedor, não é da pessoa que está comprando. A Caixa criou isso aqui exatamente para se resguardar de muitas reclamações que tinha e os construtores não resolviam. Então, para ela se resguardar que aquela casa vai ter aqueles reparos, a Caixa Econômica contratou uma seguradora, terceirizou, para que fizesse esse acompanhamento, né?
Mas a pessoa pode, no ato da compra da casa, pedir para tirar uma cópia daquele seguro.
Isso aí, no meu escritório, lá meus funcionários, o que é que eu faço? Quando você entregar o contrato à pessoa que já vinha registrado do cartório, bonitinho, coloque uma cópia da apólice do construtor dentro. Eu já faço isso aí lá no escritório.
Tem também a condição da pessoa poder incluir outro tipo de seguro na compra da casa pelo Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um seguro por reparação por inundação, incêndio provocado por material de má qualidade, tudo isso está incluído nesse seguro aí, ou é um outro seguro que a pessoa pode fazer?
Não, ele já cobre. O seguro já cobre isso aí, certo? Ele já vem com cobertura. Ó, só para você ter uma ideia aqui, quais são, um seguro desse, ele representa 0,2% até do valor do imóvel.
Certo.
A cobertura dele. O exemplo que eu tenho aqui de um, aqui foi uma casa de 180 mil reais, ele cobre até 36 mil reais de reparos que deu. Quais são, Cláudio, os reparos? Por exemplo, impermeabilização, infiltração, trincas, fissuras superficiais em estruturas principais nas periféricas, arrodeando o imóvel. Né? Aqui tudo só faz parte que o seguro pode cobrir.
Muito bem, uma outra dúvida, e é importante inclusive para você que ainda está pensando em comprar a casa própria, é que com relação às parcelas, né? Há muita dúvida de como é feito o cálculo da parcela, há quem diga que é uma parcela fixa, é uma parcela aproximada, né? Quando você utiliza aquela condição, não sei se é price que chama, né? Há um valor aproximado, mas fixo mesmo não vai ser. Então tem um certo reajustezinho, e é por isso que é importante as pessoas ligarem nesses detalhes, porque se a pessoa chegar a atrasar a parcela em até 3 meses, por exemplo, a Caixa, no caso o banco citado, ele já entra com execução da dívida.
Exatamente, existem duas formas, taxa price e taxa saque. O que é a taxa saque? Às vezes o pessoal, não, eu vou para a taxa price, por quê? Porque ela vai liberar mais dinheiro. Mas só que no final das contas você vai pagar muito mais juros. A taxa saque é o seguinte: você começa com uma prestação mais alta e ela vai diminuindo, enquanto que sua parcela vai diminuindo, seu salário vai subindo. A outra não, a taxa price é um valor que, não, é taxa fixa, é prestação fixa. É para ser, mas só que com a variação de TR, inflação, essas coisas, ela fica onerando para mais ou para menos. E sempre no final, se você for comparar, se você tirar um relatório, como a gente tira, certo? Da taxa saque, da taxa praz, você vai ver que no final você tem pago muito juro comparando com a taxa saque. Eu mesmo, os clientes que chegam no escritório, tudo a paz, começa com a taxa saque, que é melhor para você.
É bom saber, né, Francinildo? Você, enquanto advogado, inclusive, deve ter aí, com certeza, muitos clientes que o procuram nessa situação de que comprou a casa, não teve condição de pagar e acaba que a pessoa reclama porque o banco entrou com a execução da dívida. Mas tudo isso tem que ser pensado e conversado, o corretor tem que ter essa clareza de explicar para o seu cliente tudo que pode acontecer depois que a pessoa receber a casa.
É por isso que eu fiz questão de ressaltar que, na verdade, quando você vai comprar uma casa, você está comprando, depois da sua família, o maior bem que você vai ter, né? Que o primeiro é a família, claro. Então, você tem que ter muito cuidado, porque, assim, fuja de corretor vendedor. Procure um corretor que lhe dê assessoria, certo? Porque o vendedor é aquele que te mostra a casa, tu compra a casa e ele recebe a comissão e tchau. Então, você procura um corretor que lhe dê assessoria, que lhe dê uma informação. Não é importante, eu sempre converso muito, às vezes, com alguns colegas, né, tá conversando, eu sempre digo o seguinte: olha, a nossa grande dificuldade hoje é nós mostrarmos ao cliente que você é diferente. Então, se eu só me preocupar com a comissão que eu vou receber, para mim tanto faz a tabela que o meu cliente vai utilizar. Né? Foi até bom o Cláudio colocar isso.
Exatamente.
Mas eu não posso pensar só em mim. Então, o corretor, aquele que dá assessoria, ele vai pensar o lado também do comprador, do cliente dele. Qual é a tabela que vai ser melhor para ele? Né? O que é que eu posso informar ele? Antigamente, você passava 2 anos com a prestação de uma casa atrasada e a casa não ia a leilão. Hoje, quando você pensar aqui, não, você não toma nem conhecimento. Porque você recebe um aviso da caixa, você acha que aquilo é meio brincadeira.
Porque, né? Hoje é o seguinte, Francinildo, hoje a casa não é mais hipotecada, ela é alienada.
Pois é.
Certo? Alienação quer dizer isso, que quando você já está com 2 parcelas em atraso, a Caixa manda um comunicado extrajudicial para você. Completou as 3 parcelas, você não deu resultado, não foi lá na Caixa, não quis ver negociar, se resolvia o problema, negociar o problema, essa casa já vai para leilão. Você menos esperar, sua casa tá leiloada e já tem outro dono. Então tem que ter muita atenção nisso aí, porque hoje é alienação, não é mais nem hipoteca.
O processo é bem mais rápido, então é por isso, Danilo, que eu ressalto essa questão que o Cláudio disse. A gente, nós não temos, hoje não existe mais espaço para o corretor apenas vendedor. Ele tem que dar assessoria, ele tem que mostrar para o cliente dele qual é o melhor caminho, qual é o melhor construtor, tá certo? Não é aquele que vai te pagar uma comissão melhor, mas é aquele que vai te vender um imóvel que tu vai passar pro teu cliente, né? O comprador, e ele vai ficar satisfeito. Tá certo? Porque se a gente pensar só na ideia de que determinado construtor vai te dar uma comissão melhor, isso tem alguma coisa tá errada, tá certo? Então tem que ter muito esse cuidado para que de repente a gente não passe aí para o cliente da gente aquele imóvel que vai dar uma dor de cabeça e que vai dar uma dor de cabeça para ele também, porque ele também vai cobrar o corretor, né?
Com certeza. Chegam algumas perguntas aqui através do nosso WhatsApp e a pessoa pergunta sobre os prazos de entrega do imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Quais são as regras para os prazos da entrega do imóvel?
Veja bem, na faixa, vamos voltar para faixa 1.
Certo.
Faixa 1, com esses grandes empreendimentos, primeira coisa que a pessoa tem que fazer, você tem que procurar o município, a prefeitura do seu município onde você reside, se inscrever no programa de moradia do governo federal. Você se inscreve, sua documentação vai para a Caixa Econômica, essa documentação é analisada e, após analisada, vamos supor que tem 2.000 pessoas inscritas nesse programa e o conjunto habitacional só tem 1.000 unidades. O que que é feito? É feito um sorteio e dá prioridade ao pessoal que tem mais necessidade, que é o caso que nós já citamos no início, são pessoas que, idosos, mulher, que é a chefe da casa, que não tem. E uma grande coisa que agora, Francinildo, que foi com essa nova medida para usar do governo, está beneficiando também moradores de rua.
Exatamente.
Não sei se você sabe que o governo federal, se você pegar a medida provisória lá na frente, ele vai se subsidiar até 100%
do valor do imóvel
do valor
para
do imóvel para morador de rua.
Famílias que têm mulher como chefe da família, né? Como chefe como responsável pela unidade familiar. Então, as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas têm um destaque, tá certo? No novo programa.
Aí, respondendo a pergunta, só lhe atrapalhando, né? Respondendo a pergunta do ouvinte, que perguntou sobre o prazo de entrega, na nossa faixa 2, que é que a gente trabalha aqui em Iguatu, não tem prazo de entrega. Você está comprando uma casa que às vezes já está em construção. Normalmente, uma casa dessa, o construtor entrega com 3 meses, 4 meses, certo? Não tem esse prazo definitivo de entrega a casa, a não ser que ele compre também no prazo, porque hoje tem também aquisição e construção. E o que é isso, aquisição e construção? Quando você compra o terreno e já vai construir. Quem está construindo é você mesmo, tá entendendo? Aquisição e construção. Normalmente, essa construção ela paga em até 6 parcelas. Significa dizer o quê? Quem vai dizer o prazo de entregar vai ser seu construtor.
A gente percebe aqui no município de Iguatu muitos loteamentos, né? O surgimento de muitos loteamentos. Há uma dúvida da população se todos os loteamentos que existem, eles realmente estão aptos para a celebrar o contrato do Minha Casa Minha Vida. Porque existem loteamentos que são muito distantes, em locais até insalubres, mas eles têm suas casas lá que estão disponíveis para a aquisição do programa Minha Casa Minha Vida. Tem regra da localização dessas casas para o programa?
Foi muito boa essa sua colocação. Nós temos loteamento aqui no Iguatu, não vou citar nome por questão de ética, ninguém vai citar nome, que a Caixa Econômica não financia. Porque são terrenos que aqui, como a gente chama, são terrenos de coberto, e você pode botar o que botar, embaixo do alicerce ela vai rachar a casa. Tem aqui no Iguatu, tem loteamento que é impedido de fazer essa obra, que a Caixa Econômica não vai financiar.
Na verdade é o seguinte, Anela, inclusive eu estou trabalhando justamente essa questão no nosso tese lá do doutorado, né, que é justamente na área de loteamentos. E a grande questão é justamente essa, né? Hoje, quando você chega para comprar um lote, né? Aquele empreendimento, aquele loteamento, ele tem que ter passado por todos os testes, inclusive análise de solo.
Da absorção
o que
do
não
solo.
Aconteceu, o que não aconteceu em determinado loteamento aqui no Iguatu. Outra questão importante e que é interessante a gente observar, Cláudio, é o seguinte: quando você chega no loteamento para comprar um lote, que tá lá o pessoal que tá fazendo a venda, geralmente aquela pessoa que te aborda, ela diz o seguinte: olha, esse loteamento ele tem tantos lotes, essa parte aqui vai ser área verde, aqui vai ser área de parque, essa aqui vai ser área institucional, que vai ser uma praça, isso aqui vai ser posto de saúde e tal. Então é preciso que as pessoas entendam que ali são áreas destinadas ao poder público. Isso não quer dizer, e tem que ter um cuidado muito grande.
Se é obrigado a fazer uma praça, fazer ele construir qualquer coisa.
Exatamente. Tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente diz, olha, aqui vai ser uma praça, o corretor pode estar vinculando a compra do lote à existência futura de uma praça lá. E nós sabemos que a maioria dos loteamentos do Iguatu, as áreas verdes e as áreas institucionais estão literalmente abandonadas. Elas não têm equipamento público, elas não têm equipamento que possa fazer o desenvolvimento social daquela comunidade que está ali, como uma praça, como um posto de saúde, como uma academia popular. E isso, eu sempre tenho uma preocupação muito grande quando eu chego num loteamento para conhecer, para conversar com os colegas, olha, estou vendendo esse lote e tal, essa parte aqui não, essa parte aqui vai ser a praça, a parte ali vai ser isso, vai ser aquilo. Então, assim, é até bom, isso é até um aviso, assim, uma sugestão pro colega, dizer o seguinte: olha, essa parte aqui vai ser a área destinada ao poder público, para que ela possa construir área verde, que seria parques, né? Que seria áreas institucionais, seria posto de saúde, equipamentos públicos. Porque no momento que você vende e faz essa referência, você está vinculando, e isso pode estar sendo motivo preponderante para que aquela pessoa escolha comprar um loteamento, que não pode ser verdade.
É muito
vezes.
Importante pelo seguinte, porque aqui em Iguatu já aconteceu muito de você pegar áreas públicas, áreas institucionais, e desapropriar um terreno de um determinado canto, e pronto, vamos para pagamento, você vai receber aquela área.
Exatamente.
Daquele loteamento.
Exatamente.
E você sabe o que a pessoa vai fazer lá? Fica a interrogação.
O plano diretor do município de Iguatu, o código de postura, tá certo? A lei de uso e ocupação do solo, ela é de 2011. Nós estamos há 12 anos sem alteração, tá certo? E é importante que os nossos legisladores, os vereadores, eles possam acender a luz e entender que Iguatu, há 12 anos atrás, inclusive a lei que criou os bairros, muita gente não sabe, por exemplo, que a Gamileira é um bairro.
Já é um bairro.
A área de expansão urbana de Iguatu aumentou muito.
Uhum.
Aqui, por exemplo, vai até o tanque. Já pelo outro lado vai ter aquelas barreiras dos paraibanos.
Exato. Isso muda, inclusive, no lado, cálculo do contrato, né?
E as pessoas, às vezes, a gente precisa entender isso. A própria população não tem esse conhecimento. Esses dias eu estava discutindo com uma situação justamente dos equipamentos públicos que não estão chegando nesses bairros. Então, criou-se os bairros de Iguatu, os novos bairros. Uns dizem que foi até para arrecadação de IPTU, né? Mas não se sabe, né? Mas assim, é preciso que a gente entenda isso para que, de repente, a gente não possa estar comprando, como eu disse, comprando um lote em determinado loteamento, achando que estou comprando aqui um lote de frente à praça que vai ser construído. Exatamente. Daqui uns dias. Então, a praça, que de repente as pessoas estão colocando que vai ter ou posto ou uma academia popular, ela é um espaço que a prefeitura vai decidir isso. Não vincula o loteamento de forma alguma, né? A questão de isso vir a existir ou não. Pelo contrário, a área é doada. O que vai ser feito depois?
Público, ainda poder é um mistério, vai, né? Saber o que vai fazer lá, né?
O fato é que a grande maioria dos loteamentos estão com as áreas verdes e áreas institucionais literalmente abandonadas e transformadas em matagal.
Ok, senhores, muito bom o tema, muito bom o papo, agradecer. Chegando aí já ao finalzinho do programa Mais Justiça, vamos marcar para a gente voltar a falar sobre isso. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é muito amplo, teve aí essas mudanças que o Cláudio trouxe para a gente, algumas considerações também que o Francinildo trouxe. Eu queria agradecer aos dois pela participação e disponibilidade em estar aqui. Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui, inclusive pela primeira vez.
Eu que agradeço, Daniela, pelo convite, pelo meu amigo Francinildo, que me convidou também para fazer parte aqui nesse espaço aqui de meia hora, muito bom, esclarecedor. Espero ter alcançado aqui o objetivo do convite, mas estou à disposição, viu?
Muito obrigado, obrigada, Francinildo. Volte sempre.
Tá, joia, Daniel. A gente é que agradece e como representante da nossa instituição, da UAB, a gente acredita que esse tipo de programa, de veículo, é importante para a sociedade, porque a gente leva justamente essa informação. E a gente tem lutado sempre para que esse veículo possa continuar com essa parceria com a AB. O presidente Danils e o nosso vice-presidente Rangel têm, com certeza, dado total apoio. E os colegas sempre têm vindo aqui quando você convida, que é justamente esse trabalho de desenvolvimento que a gente traz aqui para a sociedade tomar conhecimento. Então, estamos sempre à disposição lá na UAB.
Obrigada, obrigada aos dois. Falamos aqui sobre direito imobiliário, sobre Minha Casa Minha Vida, tirando algumas dúvidas. Muito obrigada a você ouvinte, você internauta, a você que acompanhou esse programa desde o comecinho. Mas se você perdeu algum detalhe, não se preocupe, o programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com também. E ele também vira podcast, então você pode acompanhar através do seu celular, baixar no seu celular, mandar para quem você quiser a partir do Spotify também. A gente agradece imensamente. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Inclusive, você pode sugerir temas para o programa Mais Justiça. Esse tema, inclusive, veio a calhar justamente pela atualização do programa Minha Casa Minha Vida, bem recente, inclusive, como o entrevistado nos falou. A gente fica por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Boa tarde a todos.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.